Fala pessoal, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que compartilhou e curtiu o primeiro vídeo dessa série. E nesse segundo vídeo eu vou mostrar para vocês algumas boas práticas e dicas de como trabalhar com I/O e arquivos de texto. Para começar a falar um pouco sobre criar arquivos, eu vou falar um pouco sobre como criar diretórios e pastas, né? Então acho que é uma das primeiras coisas que a gente começa a trabalhar, que a gente precisa criar um arquivo. Primeira coisa, eu vou criar uma variável que vai se chamar pasta, e eu consigo usar um método, por exemplo, chamado directory.exist. Então eu vou fazer uma validação. Se esta pasta não existir, eu vou usar um outro método que é o createDirectory. E esse createDirectory eu posso inclusive configurar permissão e várias coisas desse diretório. Se eu olhar na minha pasta, eu já estou com esse meu diretório criado. Eu vou criar também dentro da pasta vários arquivos e vou fechar aqui. Além de eu criar, validar se existe ou não, eu consigo, por exemplo, criar uma outra variável chamada aqui outra pasta, que vai ser na d:// outra pasta. E aí eu consigo usar o director.move, que vai mover todas as coisas daquela pasta para outra pasta. Ele move aquela pasta e meio que troca o nome dela. Se eu der uma olhada como ficou no disco, agora ele tem uma pasta chamada outra pasta com os meus arquivos lá dentro, certo? Além de eu mover, eu também consigo deletar, remover. Então vou usar aqui um director.delete, outra pasta, só que como tem conteúdo dentro dela, eu preciso passar um true, que é, ele vai de forma recursiva deletar o que tiver dentro daquela pasta. Além das métodos básicos de deleção, criação, eu consigo fazer outras coisas. Por exemplo, uma busca por todos os diretórios ou por todas as pastas que tem dentro de uma pasta. Então eu vou pesquisar tudo dentro da minha pasta d:projetos.tf que tenha no nome asterisco ds asterisco. Então asterisco é o wildcard. E vou passar uma opção que é só no primeiro nível de diretório, então ele não vai buscar dentro de todos os outros diretórios. Assim como eu consigo fazer uma busca por pastas, diretórios, eu também consigo fazer uma busca por arquivos que tem dentro daquela pasta. Então, por exemplo, eu vou buscar lá dentro do meu projeto os TF todos os arquivos que são arquivos de configuração, por exemplo, asterisco config. Só que eu não vou usar aquele top directory, eu vou usar all directories. Isso vai demorar um pouquinho mais, mas eu vou ter todos os arquivos de configuração que tem dentro dessa minha pasta. Notem que na execução ele vai dar um erro aqui no move, porque eu estou tentando mover uma pasta que não existe mais aquele d:/pasta. E agora vamos pegar aqueles diretórios. Notem que ele listou 36 diretórios. Ele me retorna um array com as strings. E vamos pesquisar sobre os arquivos. Ele vai demorar um pouquinho mais, pessoal, mas daqui a pouco ele já termina. Ele está de uma forma recursiva acessando todos os diretórios e pesquisando os arquivos com esse pattern de asterisco.config. Terminou. Se vocês notarem, ele achou 1809 arquivos e eu tenho uma lista. Se eu quiser, eu consigo acessar arquivo por arquivo, copiar, mover. Agora, pessoal, eu vou mostrar um pouco para vocês sobre a parte de escrita em arquivos. Então, eu tenho aqui um file stream e um stream writer. E eu configurei esse stream writer com autoflush igual a true. E aí eu vou executar write lines nele para 10 milhões de linhas. Então vou deixar esse código executando aqui. Qual que é a ideia do autoflush igual a true? Você deixa ele configurado quando você quer que automaticamente, quando o string writer atinge o tamanho do buffer que você configurou, ele escreva isso realmente no disco. Isso é legal, facilita várias coisas. Mas em determinados cenários faz sentido você controlar isso daí na mão. Quantas vezes você vai mandar fazer flush daquela informação? Então ainda está executando. Daqui a pouco vocês vão ver o tamanho desse arquivo e o tempo que demorou para gerar. Enquanto isso, notem que eu usei o using em todos esses arquivos. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê melhor. Terminou de executar, demorou 49 mil milissegundos, certo? Então vou pegar aqui, o arquivo está gerado com meio giga, eu vou anotar aqui embaixo. 49 mil milissegundos. Qual que é a mudança que eu vou fazer? Eu vou deixar o autoflush igual a false e vou escolher fazer flush a cada 1.000 itens, a cada 1.000 linhas que eu escrever nesse arquivo. Vou dar aqui um streamwriter.flush. E é isso, pessoal. Agora eu vou executar, vou deletar o arquivo e vou mandar executar de novo. E a gente vai ver a diferença que deu do tempo. Terminou. Notem que ele demorou 18 mil milissegundos, ou seja, bem mais rápido do que se eu tivesse utilizado o autoflush, por exemplo. E o arquivo foi gerado normalmente. Então vou deixar anotado aqui embaixo, 18 mil milissegundos. Todos esses exemplos, pessoal, tá no GitHub lá meu, e depois eu vou passar para vocês. Então, com uma simples mudança de autoflush igual a false, configurando para ele fazer flush a cada 1.000 itens. E notem, pessoal, que eu usei o using em todos esses meus files, strings e streamwriter. Ele ajuda a gente a dar dispose e controlar outras coisas do arquivo. Agora que a gente já sabe como escrever arquivos, até arquivos grandes, eu vou falar um pouquinho sobre leitura de arquivo. Para isso, eu vou criar um arquivo aqui chamado arquivo menor, porque eu tenho um outro arquivo ali de 2 GB. Então, nesse arquivo menor, eu vou colocar alguns textos nele para a gente poder ler e eu vou mostrar a diferença de como você lê um arquivo normal, menor, ou um arquivo grande. O primeiro caso que a gente consegue usar para ler o arquivo é um file.readAllText, passando aquele meu caminho de arquivo. Isso funciona na maioria dos casos, pessoal. Vou colocar um breakpoint, executar. Beleza, está aqui todo o conteúdo daquele meu arquivo em uma string. Ele lê todas as linhas e coloca numa string. Mas eu vou colocar outro arquivo meu, chamado test, que é um arquivo de 2 GB. 2 GB e 300 ali, 2 GB e 31. Notem a diferença, pessoal. Ele vai tentar ler, carregar, carregar e vai dar pau. System.out of memory. Por quê? Por quê, né, pessoal? Fala. Primeira coisa que você vai pensar é: bom, eu tenho memória no meu sistema, o meu programa está em 32 bits, eu vou mudar isso. Então eu vou lá em build e vou configurar ele para x64, ou seja, ele vai conseguir usar toda a memória da minha máquina. Então vamos executar de novo. Então ele já passou de 1 GB, 3 GB, 4 GB e deu erro de novo. System out of memory. Ou seja, nessa minha variável string eu não consigo colocar mais do que esse espaço. O que que eu preciso fazer? Eu consigo criar um array de strings, chamar ele de alllines, por exemplo, e vou chamar um file.readAllLines. O que que esse cara vai retornar? Ele vai retornar um array com todas as linhas do meu arquivo. Vou colocar ponto e vírgula. Se eu executar isso, notem que ele vai consumir memória ali no canto da minha tela. 2, chegar em 3, 4 GB, normal, ele consegue consumir. Só que ele não vai dar uma exception, porque ele está colocando linha por linha em um objeto string dentro de um array. E o C Sharp consegue manipular isso daí. Então, se eu olhar ali o meu array de outlines, tem lá as 4 milhões de linhas. Notem que ele consumiu 6 GB de memória RAM. Então, vou parar. Em alguns cenários, isso dá para ser utilizado, Mas o que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é o como ler esse arquivo meio que linha por linha. Digamos que você precise processar essas linhas, tal. Você não precisa, na maioria das vezes, de todas as linhas ao mesmo tempo. Então eu vou usar um file.readlines, passando qual que é o path. E esse cara vai ler linha a linha do meu arquivo e retornar ali para o meu line. E aí, que eu vou colocar um contador só para vocês não desconfiarem de mim. Para cada uma dessas linhas, ele vai incrementar esse meu contador. E aí, digamos que no meio desse código, você vai fazer o seu código que processa aquela linha, que pode ser salvar num banco de dados, chamar um web service e fazer alguma coisa. Notem, pessoal, que ele está processando todas as linhas do meu arquivo, mas está consumindo 25 megas de RAM. Então, isso é bem legal, porque você consegue processar arquivos grandes sem ter um overhead de gastar muita memória. Então, dependendo de um servidor, você acaba não tendo isso. E notem que o objeto line está disponível para a gente acessar ele em cada interação do for each, certo? Assim como a gente fez isso com o for each, pessoal, dá para fazer isso daqui com o string reader. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo de como que a gente faz. Primeiro, a gente vai criar um file stream, passando qual é o arquivo que a gente quer ler. Vou passar, inclusive, como que eu quero abrir, usar aquele arquivo file mode open e qual o tipo de acesso que eu preciso, nesse caso só de read. Como eu falei no exemplo anterior, vou dar um using para assim que terminar isso daqui ele desalocar esse arquivo. Desalocar esse file stream. Vou criar um outro using com o reader que a gente vai usar. String reader é igual a new string reader, passando o meu file stream para ele. Eu conseguiria configurar várias coisas como encoding e outras propriedades, tá, pessoal? E aí eu vou criar uma variável line. Ponto e vírgula. Enquanto esse string reader lê, enquanto o string reader.read, como se fosse um data reader, eu vou atribuir isso daqui para o meu objeto line. Enquanto isso for diferente de nulo, continua ali, por exemplo, processando a sua linha. Então mudei um pouquinho o código, mas eu estou implementando a mesma coisa. Deixa eu só colocar o breakpoint certo aqui, pessoal. Vamos de novo. Notem que o meu objeto line está de novo disponível a cada linha que o código está lendo. Terminou de ler todas as minhas linhas, retornou. Então, essa é uma dica que eu tinha para vocês se vocês forem ler arquivos muito grandes, tá, pessoal? Quebrem ele e leiam linha a linha. Esses eram os principais exemplos que eu queria dar, pessoal. Esse daqui é o meu GitHub, o meu site, e nas próximas eu vou mostrar na parte de async como trabalhar com arquivos de maneira assíncrona. Obrigado, pessoal!